E se eu disser que trabalhar mais, tipo comprar aquelas listas gigantescas de contatos e disparar milhares de e-mails, pode ser, na verdade, o caminho mais rápido para falir uma operação de vendas hoje em dia?
É contraintuitivo, mas é a pura verdade. Olá, pessoal que nos escuta. Eu sou a sua especialista convidada.
E eu sou o seu apresentador. Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje nós vamos analisar um material essencial chamado prospecção outbound. Por que sua operação B2B não escala?
E, cara, existe uma armadilha mental muito comum no mundo dos negócios, né?
Com certeza. Aquela velha ilusão de que o esforço bruto sempre gera um resultado proporcional.
Exato. Pensa numa esteira ergométrica. Se a gente quer ir mais longe, a lógica instintiva é simplesmente, sei lá, aumentar a velocidade.
Apertar aquele botão de mais rápido e correr até não aguentar mais. Pois é, só que o grande problema é que se a máquina estiver descalibrada ou se a postura da pessoa estiver errada, correr mais rápido não vai levar um novo recorde, vai causar tipo uma exaustão absurda e uma lesão.
Uma lesão grave que vai parar a operação inteira. E essa imagem da lesão na esteira, descreve com perfeição o que acontece nos bastidores de inúmeras empresas, principalmente no mercado B2B, quando tentam expandir a área comercial.
Total. Porque a liderança muitas vezes sofre de uma crença quase religiosa, sabe? Nos números absolutos.
A ordem que desce para a equipe costuma ser bem assim: precisamos dobrar a receita. Então, mandem o dobro de e-mails, façam o triplo de ligações.
É, mas o mercado mudou drasticamente. E injetar volume em um processo quebrado, olha, é o equivalente a pisar no acelerador de um carro que está atolado na lama.
Nossa, sim, o motor vai gritar, o painel vai mostrar alta rotação, mas o carro só vai afundar mais no barro.
Perfeito. E a nossa missão aqui hoje, dessecando esse texto, é desvendar esse mito perigoso, entender por que essa tática de força bruta não funciona mais. Mas antes de avançar, para quem nos escuta e talvez não esteja imerso nos jargões de vendas,
Boa, vamos contextualizar.
o que é o outbound, né? Segundo o texto, o outbound é a busca ativa. É quando a equipe de vendas escolhe o alvo e vai atrás dele, diferente do inbound.
Que é quando a empresa cria conteúdo ou anúncios, tipo, para fazer o cliente bater na porta, né?
Exatamente. Só que no outbound moderno, o objetivo não é mais pegar um megafone e gritar sobre o seu produto para quem passar na rua. É sobre mapear o mercado, encontrar quem tem a chave do cofre nas empresas certas e iniciar uma conversa de alto nível sobre dores reais.
Hoje é uma distinção vital. Volume e escala não são sinônimos.
Sério? Isso é muito importante.
É, na verdade, em vendas complexas, eles costumam ser inimigos mortais se não houver estrutura. Aumentar o volume é simplesmente colocar mais gente fazendo mais barulho.
Enquanto escalar é conseguir multiplicar os resultados sem que a complexidade, os custos e o caos interno explodam na mesma proporção.
Precisamente.
Ok, vamos desempacotar isso. Porque, sinceramente, entender a mecânica por trás dessa diferença muda o jogo para qualquer um na nossa audiência que busque crescimento eficiente, seja liderando uma equipe gigante ou só tentando otimizar o próprio tempo.
Com certeza.
Então, se a gente já sabe que fazer mais do mesmo leva ao colapso, onde exatamente a coisa começa a dar errado? Por que aquela velha tática de atirar para todos os lados perdeu a validade?
A resposta está nos dados. O material traz uma análise da consultoria McKinsey bem reveladora. Eles olharam para o mercado B2B e identificaram que as empresas que apresentam um crescimento abaixo da média sofrem de dois problemas crônicos fundamentais.
Tá, e quais são?
Primeiro, elas erram sistematicamente o alvo, com uma segmentação ineficiente. E segundo, quando por sorte encontram o alvo, usam abordagens completamente genéricas.
Nossa, ou seja, não é um problema de falta de esforço.
Não mesmo. É um problema de alocação de recursos. Pense no custo de oportunidade, né? Cada minuto que um profissional qualificado gasta tentando convencer uma empresa que não tem o menor perfil para comprar a sua solução.
É um minuto roubado de uma negociação com um cliente que realmente fecharia negócio. É como tentar apagar um incêndio, sabe? Jogando mais baldes de líquido de uma vez, só que sem verificar antes se aqueles baldes estão cheios de água ou de gasolina.
Adoro essa analogia. É exatamente isso.
Mas Me permita fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque eu fiquei muito curioso. Vendas, historicamente, sempre foi um jogo de estatística, não foi? A gente sempre ouviu aquela máxima, tipo, faça 100 ligações, consiga falar com 20 pessoas, marque 10 reuniões e feche uma venda. É pura matemática. Por que, de repente, essa matemática parou de funcionar?
O que é fascinante aqui é que a matemática não parou de funcionar, mas as variáveis da equação mudaram drasticamente. Antigamente, o custo de alcançar alguém era super alto. Então, poucas empresas faziam.
É, faz sentido.
Hoje, mandar 10 mil e-mails custa, sei lá, centavos. Isso gerou um ruído ensurdecedor no mercado. O comprador B2B de hoje tem a caixa de entrada parecendo uma praça de guerra.
Sim, é e-mail que não acaba mais.
Então, se uma empresa continua operando na lógica da força bruta, ela não está apenas gastando tempo à toa. Ela está literalmente destruindo a reputação da própria marca e o domínio do seu servidor de e-mail.
Ah, questão do spam, né?
Isso. Se muita gente te marca como spam, seus e-mails param de chegar até para quem realmente queria recebê-los.
E como essa quebra acontece na prática? O texto aponta 5 grandes vilões estruturais. Vamos imaginar a jornada de uma empresa tentando crescer. Tudo começa a desmoronar logo no primeiro passo lógico, a fundação.
A definição de quem a gente quer atacar, o tal do ICP, o Ideal Customer Profile, perfil ideal de cliente.
E a armadilha número 1 aqui é a ilusão do mercado total. A diretoria olha para o próprio produto e diz... nossa solução de software serve para absolutamente qualquer empresa do Brasil.
Nossa, isso é clássico. E aí, de repente, o público-alvo vira empresas que respiram.
Exato.
Esse é o beijo da morte para qualquer equipe de prospecção. Quando o ICP é amplo demais, a empresa acaba terceirizando a responsabilidade da estratégia lá para a ponta.
Para o SDR, né?
O representante de vendas.
Isso, o profissional que está lá na trincheira. O papel do SDR é iniciar o contato e qualificar. Mas se ele recebe uma lista bizarra com, sei lá, padarias, montadoras de carros e agências de marketing...
Como ele vai se preparar para falar com essa gente toda? Não tem como. Não tem. O material é cirúrgico ao explicar que o ICP não é sobre quem, veja bem, pode comprar de você. É sobre quem tem a maior capacidade de extrair valor rápido do seu produto e o menor atrito de compra.
Muito bom. O texto até lista que um ICP real exige parâmetros quase matemáticos. Tipo, qual o modelo de negócio daquela conta? Qual o faturamento estimado?
Uhum. Que tecnologias eles já usam no dia a dia? Qual é o momento de mercado deles? Acabaram de receber um aporte ou estão cortando custos?
E o mais interessante para quem nos escuta é que isso não é um documento que você cria, emoldura na parede e esquece. As fontes dizem que o ICP precisa ser um organismo vivo, revisado constantemente.
E aí entra o vilão número 2, que cria um efeito dominó. Porque se a liderança define o ICP errado, a equipe vai construir base de dados péssimas para alimentar a operação.
A qualidade dos dados. Hoje é muito fácil raspar a internet e comprar listas com milhares de contatos.
Sim, mas uma lista suja, com informações desatualizadas, cargos errados, e-mails que não existem.
Nossa, isso afunda a motivação de qualquer vendedor.
E não é só frustração psicológica, tem o problema algorítmico. Lembra que a gente falou de cair no spam?
Lembro. O tal do bounce rate, a taxa de rejeição.
Isso. Se a sua operação dispara e-mails para contas inexistentes o tempo todo, o Google e a Microsoft classificam seu domínio como negligente. A partir daí, até aquele e-mail maravilhoso que o SDR mandou para o CEO certo vai cair direto no lixo eletrônico. A fundação está podre.
Se a base está podre, a casa inteira cai. Bom... Então a gente passa para a fase de execução, a segunda parte dos vilões da escala. Vamos supor que a empresa fez o dever de casa. Tem um ICP cirúrgico e uma lista fresquinha. Aí chegamos no momento do contato, a mensagem.
O vilão número 3. As mensagens genéricas e não validadas.
E eu estava preparado para esse ponto porque o material nos traz uma estatística da Salesforce de 2026 que é, sinceramente... assustadora. 73% dos compradores B2B ativamente evitam ou bloqueiam vendedores que enviam abordagens irrelevantes.
73%, 7 em cada 10.
É bizarro.
Mostra uma total intolerância ao amadorismo. O comprador moderno, seja ele um diretor de TI ou gerente de RH, é uma pessoa ocupadíssima tentando limpar a caixa de entrada entre uma reunião e outra.
Ele não tem paciência para educar o vendedor sobre o próprio negócio.
Zero paciência. Quando um SDR manda aquele e-mail preguiçoso, do tipo, olá, somos a empresa X, fazemos Y, vamos marcar uma reunião de 15 minutos.
Nossa, o comprador lê isso como, eu não perdi 5 minutos pesquisando sobre você, mas eu exijo 15 minutos do seu tempo. É uma troca injusta. A resposta natural é ignorar.
Mas a alternativa que o material propõe, o antídoto, é a hiperpersonalização baseada em hipóteses.
Mas espera, eu tenho que confessar uma dúvida aqui. Quando a gente ouve hiperpersonalização, a imagem que vem à mente é o vendedor, sei lá, passando uma hora fuçando o LinkedIn da pessoa, descobrindo o time de futebol dela.
Para mandar um e-mail dizendo, vi que o seu time ganhou ontem, quer comprar meu software?
Exato. Como isso escala? Isso não destrói a produtividade da operação inteira?
Cé, a grande confusão do mercado. Hiperpersonalização escalável não é sobre forçar intimidade ou ser um detetive particular. É sobre contexto de negócios. O vendedor usa os dados do segmento para criar uma hipótese educada.
Ah, entendi. Em vez de investigar a vida pessoal, levanta uma suposição. O texto dá um exemplo ótimo disso. Em vez do vendedor mandar, eu sei que sua empresa sofre para bater meta, o que causa uma repulsa imediata, né?
Uhum. Muita agressividade.
Ele manda algo como, tenho notado que empresas do seu setor que acabaram de ampliar a equipe costumam ter dificuldades com cadências. Isso acontece com vocês?
Exatamente. Quando você usa uma hipótese, você demonstra que estudou o cenário deles. Já gera um respeito imediato. E tira o comprador daquela posição defensiva de presa, devolvendo o controle da conversa para ele.
Ele pode dizer, nossa, pior que sim, ou não, já resolvemos isso. De qualquer forma, cria-se um espaço seguro para um diálogo real de negócios.
E estruturar isso por segmento permite usar templates inteligentes, garantindo velocidade.
E velocidade nos leva ao próximo grande gargalo, o vilão número 4, o trabalho manual. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O estudo da Salesforce traz outro dado, e esse doeu em mim.
Pode falar.
Profissionais de vendas gastam, em média, 60% do seu tempo com atividades que não são vender.
60%? É o trabalho braçal consumindo o cérebro estratégico.
Exato. É pesquisar manualmente no LinkedIn, copiar e colar coisa em planilha, atualizar CRM. É como contratar um cirurgião de elite, pagar uma fortuna por ele e aí exigir que ele gaste mais da metade do tempo passando pano no chão da sala de cirurgia afiando bisturi.
Desperdício de talento humano puro.
É por isso que as equipes crescem em tamanho, mas não em eficiência.
Essa analogia do cirurgião é perfeita. O vendedor chega no final do dia, exausto, achando que trabalhou muito, mas só ficou formatando planilha em vez de decodificar objeções de clientes. E o que agrava tudo isso é o quinto vilão.
Os canais desconectados.
Sim, é fragmentação quando o WhatsApp, o e-mail, o telefone, o LinkedIn não se conversam. O vendedor manda e-mail, o cliente responde pelo LinkedIn dizendo que está ocupado até o mês que vem. Mas a informação não vai para o CRM.
E aí, na semana seguinte, outro vendedor da mesma empresa tenta ligar para o mesmo cliente oferecendo a mesma coisa.
A credibilidade vira pó. A integração dos canais é o único jeito de preservar o contexto.
Bom, tendo dissecado todo esse caos operando nos bastidores, a gente precisa olhar para a solução sistêmica proposta pelas fontes. O texto fala na criação de um playbook de prospecção. Mas, se a gente der um manual detalhado, não corremos o risco de transformar os vendedores em robôs lendo roteiros?
É um medo comum. Mas um playbook moderno não é um roteiro engessado de telemarketing dos anos 90. Ele é a inteligência coletiva da empresa documentada.
As regras do jogo?
Exato. Ele define quem é o ICP, os segmentos prioritários, a matriz de objeções. Ele dá os blocos de montar, mas a forma como o SDR vai montar esses blocos depende do talento dele. Se conectarmos isso a um panorama maior, a escala verdadeira não é um evento mágico de injeção de dinheiro.
É uma consequência, né?
Sim, de acumular aprendizado em operações pequenas e controladas. Escolher um segmento, testar as mensagens, validar a cadência multicanal e ter critérios claros de qualificação. Porque, como o texto diz, uma resposta educada do cliente não significa automaticamente uma oportunidade de venda.
É preciso provar que existe uma dor real e orçamento. O que nos leva à pergunta de US$ 1 milhão. Onde entram as ferramentas de automação e a inteligência artificial nisso tudo? Porque a vontade do gestor hoje é jogar uma IA no problema e achar que ela resolve sozinha.
As fontes são categóricas com uma regra de ouro, sabe? A tecnologia só entra depois que a empresa compreende profundamente seu próprio processo. A IA e a automação servem para limpar aquela sala de cirurgia que você falou.
Pesquisa, enriquecimento de listas, tirar tarefa repetitiva, né?
Isso. Mas o humano na linha de frente precisa continuar lá para usar a intuição e negociar. O material até cita a Skeller Sale como exemplo.
Ah, sim, eu vi. A plataforma que atua desde a estratégia até a automação multicanal e é tech provider oficial da Meta.
Eles plugam o WhatsApp oficial direto no CRM de forma nativa. O contexto viaja pelos canais sem fricção, a tecnologia limpa o caminho, mas quem dirige é o humano.
E com a tecnologia limpando o caminho, o texto diz que as métricas precisam mudar. Esqueça quantas ligações o time fez. O que importa é o percentual de contatos válidos, respostas positivas, custo por oportunidade gerada...
E os motivos das respostas negativas. Mapear o porquê o cliente disse não é o que afina o playbook continuamente.
Então, o que tudo isso significa para quem nos escuta? Sintetizando as fontes, fica a lição de que tecnologia nenhuma... Nenhuma IA generativa é pílula mágica. Se o seu processo for ruim e genérico, a automação só vai fazer a sua empresa cometer erros em uma velocidade muito maior.
Perfeito. Estruturar um outbound de sucesso é dominar a arte de escalar o aprendizado, não o volume de contatos.
E para encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo final, baseado no material, mas olhando um pouco além. Nós vimos que, agora em 2026, 73% dos compradores B2B já ignoram mensagens irrelevantes e que a solução é a hiperpersonalização.
Uhum.
Mas o que vai acontecer nos próximos anos quando quase todas as empresas começarem a usar IA para criar mensagens incrivelmente hiperpersonalizadas e empáticas em massa? Será que o nosso próprio conceito biológico do que é relevante vai precisar mudar drasticamente para conseguir a atenção humana do outro lado da tela?
Olha, é uma reflexão que muda a perspectiva de tudo que a gente faz hoje.
Fica aí a provocação para o pessoal ir pensando. Muito obrigado a quem nos acompanhou e até o próximo Mergulho Profundo.